Vamos então dar início. Senhores deputados, boas tardes. Temos hoje então a discussão dos temas que foram sugeridos pelos seus deputados, designadamente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu pus no ponto primeiro o regime de exercício de funções de cargos políticos e altos cargos públicos, âmbito de aplicação, impedimentos e incompatibilidades. No ponto 2, obrigações declarativas, sujeitos, conteúdo e publicidade. Não quer dizer que a discussão se faça relativamente aos dois pontos, uma vez que a do primeiro já é suficientemente densa para nós termos aqui algum tempo de discussão. E, portanto, vamos, obviamente, começar pelo primeiro. E faremos a discussão através de uma exposição de cada um dos seus deputados, que entenderem fazer essa exposição, e depois, se houver vontade e necessidade de perguntas a cada um dos seus deputados que fizeram a intervenção, naturalmente que isso é a própria discussão, e arranjaremos uma forma de fazermos isso civilizadamente e esclarecedora. E, portanto, por efeito, eu dei já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se for possível, e penso que será também, distribuiremos entre vários deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aspectos diferentes desta temática. E, efetivamente, também suspeito que não passemos para lá do primeiro ponto, uma vez que ele já é ambicioso, e mais do que propriamente proceder aqui a uma repetição das propostas apresentadas e da discussão anterior, eu se calhar sugeriria três ou quatro tópicos que me parecem ser aqueles que, neste ponto da matéria, são podem ser mais críticos e mais merecedores de alguma reflexão. E um primeiro deles tem a ver com, enfim, até nem tanto diretamente e exclusivamente a ver com a matéria do regime de exercício de funções, mas verdadeiramente com o âmbito de aplicação dos diplomas que estamos a trabalhar. Tendo em conta que há muitas propostas, não digo muito divergentes, eu acho que há um consenso relativamente estabilizado do que é o titular de cargo político, em relação a isso não há grande margem para dúvidas, uma vez que me parece até há quase um princípio de tipicidade resultante do texto constitucional e, portanto, aí não há grande margem de criatividade. Nos altos cargos políticos, é que penso que, na forma como depois, tecnicamente, construirmos a solução definitiva, devemos ter em conta, pelo menos, duas questões que estão por resolver ou que terão que ser resolvidas no limite, caso não haja consenso, por via da votação. Uma tem a ver com os dirigentes da administração pública, em que encontramos nas várias propostas, ora, a consideração apenas como altos cargos públicos, apenas os cargos de direção superior de primeiro grau e, em alguns, todos os cargos de direção superior, portanto, era matéria que cumpriria resolver de forma a ficar harmonizado para o futuro, e é também um daqueles tópicos em que temos um diploma próprio com o estatuto do pessoal dirigente, que abrange não só cargos de direção superior, como também os de direção intermédia, mas, obviamente, em relação aos quais parece-me que altos cargos públicos serão só os cargos de direção superior. Da nossa perspectiva, parece-nos que os de primeiro e os de segundo grau, e, portanto, já dando nota e avançando a posição do PS sobre a matéria, devem abranger ambos. Até porque, durante muito tempo, a legislação utilizava conceitos não uniformes. Este conceito de cargos de direção superior de primeiro e segundo grau são mais vantajosos porque mais claros. Durante muito tempo era ou por equiparação ou com recursos a categorias mais ou menos genéricas como diretor-geral, inspetor-geral e outras afins. De facto, este tem o condão de servir como, no fundo, conceito de classificação que depois a restante legislação utiliza e, portanto, desde logo, ao nível do âmbito de aplicação, teríamos pelo menos esta primeira questão a dilucidar e depois uma segunda que também se prende, mais uma vez, mais propriamente com tecnicidade da redação do que propriamente com dúvida quanto ao alcance do âmbito, que tem a ver com o universo das empresas, o universo empresarial, ou seja, a matéria em torno do gestor público, por um lado, que também, mais uma vez, tem estatuto próprio, e, portanto, estas duas referências já servem para alertar para a eventual necessidade, no fim dos nossos trabalhos, percorrermos os diplomas respectivos para assegurar que não há inconsistências provocadas pelas alterações que fazemos nesta sede, mas em sede de gestor público, nomeadamente, verificar até que ponto é que os muitos conceitos que temos e as formas diferentes de redigir a norma abarcam todo o universo que pretendemos abarcar, e parece-me que queremos abarcar o universo completo das entidades empresariais dos setores da administração central, local e regional, e que, portanto, isso deve de alguma maneira ficar refletido de forma a que seja também isento de dúvidas quanto a este aspecto. Sendo certo que, neste aspecto, a matéria da administração regional é isenta de dúvidas, não há reserva estatutária neste ponto. Onde temos reserva estatutária é na matéria dos titulares de órgãos de governo próprio das regiões autónomas, matéria em relação à qual a Assembleia não tem competência, uma vez que é reserva de estatuto. Eu, a propósito disso, deixava só um parênteses breve, tendo em conta que o trabalho desta Comissão não se cinge apenas à elaboração de iniciativas legislativas e à conclusão de trabalhos com vista à produção de novas leis sobre este tema, uma vez que também está, é pressuposto a elaboração de um relatório, como é da praxe, com uma comissão eventual. E, portanto, tendo em conta que há também essa... Desde logo, também temos que relatar, se quisermos, as audições que realizámos, os parceiros que recebemos por escrito e, no limite, também outras áreas em que podemos identificar temas relevantes que não sejam abordados na legislação em vigor, mas que podem ficar como pistas ou recomendações. E eu diria que esta, provavelmente, antecipando já o tema, mas eu acho que esta fase introdutória é o local adequado para o fazer, é a matéria do estatuto dos titulares dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas. Ou seja, deixava em discussão se de facto não haveria interesse ou se não seria relevante que esta comissão, uma das coisas a que pudesse chegar à conclusão, era de que seria de recomendar, ou pelo menos deixar a observação de que uma desejável harmonização de regimes para o exercício de funções públicas devesse caminhar no sentido de os estatutos político-administrativos, quando revistos, poderem acautelar esta realidade acompanhando a evolução que aqui fazemos. Obviamente existe uma autonomia estatutária, não é isso que está em causa, e portanto, consequentemente, o legislador constituinte assume e pressupõe que as regiões autónomas terão, pelo menos na iniciativa, a liberdade de fazer a determinação inicial que fizerem, não esquecendo que depois a competência será sempre da Assembleia da República, uma vez que é o órgão competente para as aprovar. Mas efetivamente, assinalá-lo nesta fase não parece despiciando. Agora, a título totalmente individual e não vinculando o grupo parlamentar, pessoalmente tenho as minhas dúvidas se esta solução que temos na Constituição é um garante de harmonia na matéria estatutária em relação a titulares e ao exercício de funções públicas, porque no limite, como a temos, permite a existência de três regimes diversificados, um para a totalidade dos cargos abrangidos pela legislação nacional e outro para cada uma das regiões autónomas, caso o venham a produzir autonomamente, mas como digo, é matéria que, digo a título estritamente pessoal, não me chocaria que uma boa solução fosse a de os estatutos tentarem remeter para a legislação produzida a nível nacional e aplicar apenas aquilo em que se justifica ter uma diferença de tratamento nas matérias em que isso justificasse, para não termos regimes totalmente díspares. E, de facto, hoje teremos regimes bastante díspares, porque teremos a legislação totalmente nova e fresquinha que viermos a aprovar nos trabalhos desta Comissão, temos a legislação razoavelmente recente no caso da Região Autónoma dos Açores, temos a legislação mais antiga no caso da Região Autónoma da Madeira e, portanto, acabamos por ter quadros diversificados de intervenção e, portanto, obviamente não podemos legislar, mas acho que podemos deixar a pista, pelo menos, nem temos que entrar em grande detalhe, também não é papel nosso nesta fase enviar lições a quem quer que seja, nem essa é a intenção do meu comentário, mas apenas de assinalar que é desejável esse caminho de uniformização. Finalmente, ainda sobre este tópico genérico de âmbito de aplicação, uma matéria que reiteradamente vem aparecendo, saindo e entrando, e que penso que pode ser tratada no âmbito desta discussão, destes temas que estamos a abordar, porque se prendem com o exercício de funções públicas, mas que não tem necessariamente de ficar tratada neste nosso diploma de chapéu que estamos a abordar neste momento, é a matéria dos gabinetes de apoio a estes órgãos. Ou seja, os gabinetes dos membros, portanto, os gabinetes de apoio, seja aos titulares de órgãos de soberania ou outros afins, efetivamente é a matéria que também convoca as mesmas dúvidas em matéria de registro de interesses, por exemplo, ou declaração de algumas matérias relevantes, como já tem vindo a ser o caminho feito no governo anterior e noutros momentos, em relação a alguns, nomeadamente aos membros dos gabinetes dos membros do Governo ou à legislação relativamente recente. Não quero com isto dizer que acho que devam ser abrangidos no âmbito da aplicação do diploma, apenas que, havendo uma revisão do quadro do que são obrigações declarativas genericamente formulado para titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, também é um diploma cuja harmonização ou cuja necessidade de verificação se casa bem com a nova legislação que estamos a produzir, também deveria ser feita na fase final dos nossos trabalhos. Portanto, já identifiquei aqui pelo menos três. Estatuto dos titulares, perdão, dos cargos dirigentes da administração pública, é um diploma a revisitar na reta final. Estatuto do gestor público, diploma também potencialmente a revisitar na reta final para evitar desarmonias e também, eventualmente, este relativo ao pessoal dirigente. E já agora também, não querendo hipercomplexificar, mas quando se diz ao pessoal dirigente, depois há um diploma que faz a sua adaptação à administração local e, portanto, consequentemente, também, porque há cargos de direção superior também na administração local e, portanto, o que se fizer numa sede conviria que depois, na tal fase final ou na fase de casamento e de burilar destes vários elementos, pudesse ser tido em conta. Portanto, assim, traços largos quanto a esta primeira questão, eu estava aqui a autonomizar e a segmentar a questão relativa ao âmbito de aplicação do diploma, para já, da minha parte, seria isto e penso que o Sr. Deputado Jorge Leitão gostaria de usar da palavra também ainda neste ponto do âmbito de aplicação.
Francamente, pelo seguinte, na vossa concepção relativamente à delimitação das matérias, o tema de impedimentos e incompatibilidades no que diz respeito ao Estatuto dos Deputados está vertido neste ponto ou, como é lei especial, é considerado que desse tema se falará à parte. Então, neste momento não teria... Se for esse o entendimento, não é?
Se nós juntamos muita coisa, sim, perdemos aqui a clareza da exposição, não é?
Se eu bem entendi, na última reunião, quando o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e depois secundado também pelo Bloco de Esquerda, e não sei se já o PCP já não me lembro, peço desculpa, a ideia era que nós pudéssemos fazer uma espécie de um think tank, uma discussão, matéria a matéria. Portanto, eu acho que a questão que foi introduzida agora pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é a questão do âmbito subjetivo deste diploma, devia ser tratada desde já por todos, antes de passarmos a coisas seguintes, porque senão a gente depois perde-se na discussão.
Mas ainda é coisa seguinte, para assim dizer, no meu passado
palavra. Irei então à matéria atinente ao Estatuto dos Deputados, não é? Queria levantar uma questão prévia que, por ser prévia, não tem propriamente o ponto específico, está aqui delimitado, mas gostaria de pedir ao Sr. Presidente que ponderasse e levasse em conta, e que tem a ver com o trabalho que está, entretanto, já feito, sabendo que, por enquanto, não passa de um trabalho de um contributo técnico, relativamente ao designado anteprojeto de conciliação de soluções. E a observação é a seguinte. Nós temos, como todos sabemos, no conjunto dos diplomas atualmente em vigor, com incidência nos titulares de cargos políticos, um em particular que trata dos chamados crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. E esse é muito claro, é isso mesmo, é disso que se trata. São tipos legais de crimes tipificados em função do estatuto do sujeito que os pratica. Nos demais diplomas, e agora quando refiro demais diplomas estou a referir aos diplomas em geral, nos vários institutos jurídicos que nós regulamos, nós temos matéria normativa, a mais variada, e com muita frequência esses diplomas têm uma parte sancionatória para a violação das normas que não se inscreve. Na maior parte desses diplomas, para não dizer em todos, não é a parte sancionatória que é apenas um elemento do conjunto normativo, não é a parte sancionatória que dá nome ao diploma. Ora, eu acho que é uma autoflagelação, se me é permitida a expressão, termos aqui um diploma de síntese à nossa frente, cujo título global se nos apresenta como anteprojeto de lei do controle público e regime sancionatório dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Ou seja, em que o regime sancionatório, que é apenas um elemento do conjunto vasto de matérias, é que é considerado o elemento a relevar para o próprio título do diploma. Isto, além de mais, não é nada pedagógico, a meu ver, porque indicia de que verdadeiramente só estamos aqui a tratar dos perigosos titulares de cargos políticos ou equiparados que precisam de ter um regime reforçado de controle para as infrações que putativamente praticam a torto e a direito. Portanto, a minha sugestão era que se encontrasse um título global mais didático para este... Depois eu não acompanhei todo o trabalho dos coordenadores e, portanto, esta questão só se me suscitou agora recentemente. No âmbito subjetivo de aplicação das matérias relativas ao regime de exercício das funções de cargos políticos e altos cargos públicos, apenas queria fazer então uma referência muito concreta que resulta, no nosso entendimento da bancada do PS, do decorrer normal de todos os trabalhos que decorreram na fase das audições. A maior parte das entidades que aqui ouvimos convidada a pronunciar sobre o alargamento possível do regime de incidência foi favorável a que esse alargamento abarcasse também as magistraturas. O relatório do GRECA, que o Sr. Presidente se referiu há pouco, ele próprio tem um capítulo em que sugere que o regime jurídico de controle dos rendimentos e património também passe a ser um regime jurídico que abarque também as magistraturas. Ora, numa altura em que nós estamos a envolver titulares de cargos políticos por óbvia razão. E tantas funções equiparadas ao nível da administração e ao nível da gestão, esta outra função que acabo de referir, pela sua evidente também natureza decisória, cada vez faz menos sentido. Face àquilo que ouvimos nesta Comissão e face às próprias recomendações que acabei de referir, cada vez, a nosso ver, faz menos sentido que não seja também abarcada no âmbito subjetivo de aplicação do regime de exercício de funções. Acresce que, perguntado isto diretamente, quer à Sra. Procuradora-Geral da República, fui eu, aliás, que o fiz, aqui, e também ao Presidente do Conselho Superior da Magistratura, nem de um lado nem do outro verificámos qualquer oposição a essa solução legislativa. Portanto, queria aqui declarar que, embora ela não fazendo parte do acervo de propostas inicial apresentadas pelo Partido Socialista, que no momento que for considerado oportuno, esta proposta será apresentada da nossa parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Jacão. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, vou-me ater àquilo, para a discussão ser ordenada, a esta questão do âmbito subjetivo da legislação. E começar por dizer, Sr. Presidente, para haver uma breve explicação, relativamente ao documento que foi distribuído a toda a gente e que todos temos, o chamado anteprojeto elaborado pela mesa, relativamente a ele, há três, no artigo 2º, nos titulares de cargos políticos, há três alíneas que, do nosso ponto de vista, devem ser retiradas. A saber, os governos civis, por razões óbvias, não existem e não creio que voltem a ser nomeados. Os membros dos órgãos, a linha L, que é os membros dos órgãos constitucionais, por uma razão. Membros dos órgãos constitucionais, tecnicamente, entende-se todos aqueles órgãos que têm uma previsão expressa na Constituição da República. Ora, se nós formos à Constituição da República, encontramos lá, por exemplo, o SES. E eu não estou a ver que se pretenda, por exemplo, que os membros do SES, o Conselho Económico e Social, que os membros do SES tenham que ficar abrangidos por esta legislação. E, portanto, eu acho que nós já discriminamos Provedor de Justiça, representantes da República, portanto, uma série de órgãos que, não sendo órgãos de soberania, são também órgãos constitucionais e, portanto, acho que devíamos utilizar a técnica de os elencar um a um e não uma linha, digamos, vala comum, como atualmente está na lei e é reproduzido no anteprojeto dos órgãos constitucionais. E, em terceiro lugar, a previsão que aqui está dos membros dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, conforme já falámos, porque tratando-se de matéria de reserva de iniciativa das autonomias, não deve ser tratada aqui, ou não pode sequer ser tratada aqui, tem que ser tratada, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porventura a benefício de hoje amanhã de uma alteração dos estatutos político-administrativos de cada uma das regiões, o que não depende da iniciativa nossa, depende da iniciativa dos próprios. Aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse é apenas uma proclamação política ou um wishful thinking político. No dia em que a Assembleia da República seja chamada a mexer nos estatutos por iniciativa das próprias regiões, não deixará, na altura, quem cá estiver, o elenco da Assembleia da República que cá estiver, não deixará na altura de ponderar politicamente a conveniência ou não conveniência, portanto, vale o que vale. Dito isto, Sr. Presidente, indo às questões que foram elencadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, devo dizer, a questão que para mim é um bocadinho mais, quanto às empresas regionais, o PSD está totalmente de acordo, de facto, aí não há matéria de reserva constitucional de iniciativa e, portanto, no que diz respeito aos titulares de cargos públicos, quer os membros da administração regional, quer os membros dos órgãos diretivos das empresas públicas regionais, o PSD concorda que devem ser abrangidos por este diploma. De resto, temos propostas nesse sentido. O mesmo relativamente à questão dos membros dos gabinetes, dos titulares de cargos políticos e não dos altos cargos públicos. Porque aí a questão, enfim, tem um estatuto completamente diferente, são meros trabalhadores da administração ou da empresa. E não são, não participam em processos decisórios. Agora, nos membros dos titulares dos órgãos de apoio aos membros titulares de cargos políticos, com certeza, o que é preciso depois aí é fazer, porventura, algum distingo relativamente àqueles que exercem funções meramente administrativas, como, por exemplo, de secretariado, de apoio administrativo ou de motoristas, enfim, que também são legalmente classificados, alguns deles, como membros dos gabinetes e, portanto, é preciso depois ter esse cuidado, mas genericamente relativamente aos outros, assessorias e adjuntos, assessores, chefes de gabinete, isso até porque alguns deles, como por exemplo chefes de gabinete, podem ser objeto de delegação de competências por parte dos titulares de cargos políticos legalmente e, nesse sentido, do nosso ponto de vista, faz sentido que tenham algum tipo de obrigações, nomeadamente natureza declarativa e, portanto, caírem na alçada no âmbito subjetivo desta legislação. Devo dizer que aquilo que acho, e gostava de lançar aqui a discussão, relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que acho um bocadinho, que vale a pena refletirmos um pouco, e acho um bocadinho mais problemático, tem que ver com o alargamento no âmbito dos titulares de cargos públicos, aos cargos dirigentes de segundo grau. Em primeiro lugar, numa lógica meramente qualitativa. Vamos lá ver. Estamos aqui a falar, tipicamente, para quem não é jurista, estamos aqui a falar dos diretores-gerais adjuntos, ou equiparados. Subdiretores-gerais ou diretores-gerais adjuntos, enfim, há essas duas terminologias. A questão que eu começo por colocar é que, legalmente, que eu conheça, tirando os casos em que esses titulares são o cargo dirigente máximo num determinado serviço ou organismo, porque os existe por equiparação. Às vezes, num determinado serviço ou organismo, a lei diz que o responsável máximo tem uma posição equiparada ao segundo grau. Tirando esses casos, nos outros casos, eles não são os detentores da competência última. Eles têm competência por delegação. E como sabemos, no Instituto da Delegação, a responsabilidade do delegante não cessa. E, portanto, eu não vejo que qualitativamente haja muito... E acresce a isto o problema quantitativo. É que se nós pomos esta gente, estamos a multiplicar por umas largas centenas, porque normalmente a cada diretor-geral correspondem dois ou três, em alguns casos quatro, subdiretores ou diretores-gerais adjuntos, e portanto estamos a multiplicar por largas centenas o número de titulares que ficam abrangidos por esta lei, o que, obviamente, compreendemos, provoca um problema operacional complicado, que sempre seria de ultrapassar caso houvesse substantivamente uma razão. Mas eu repito, acho que eventualmente essa razão só existe quando eles sejam dirigentes máximos de um determinado serviço ou organismo. E, portanto, porventura, poderia e lançava para discussão essa ressalva só alargarmos ao segundo grau quando o respectivo titular seja o dirigente máximo do serviço ou organização em causa. Quanto à questão as duas questões levantadas pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, devo dizer que concordo em absoluto relativamente à questão do, digamos assim, do título da lei. De resto, o PSD já propôs exatamente essa alteração e a nossa proposta de uma questão de comodidade foi chamar à lei da transparência dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. É uma coisa mais neutra, porque, de facto, o enfoque no regime sancionatório parece-nos uma coisa perfeitamente deslocada. Relativamente à questão das magistraturas, aquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão disse em termos do trabalho aqui realizado, nomeadamente nas audições, é factual. Ou seja, perguntados os representantes das várias magistraturas que aqui passaram no trabalho que a Comissão já desenvolveu, perguntados sobre o assunto, a resposta foi generalizadamente favorável. Não escondo, no entanto, não escondo, temos a noção, todos, no entanto, de que é uma matéria que obrigaria a trabalhos adicionais pela nossa parte, porque implicaria com alterações ao estatuto das magistraturas, que, obviamente, depende da Assembleia da República, mas que obriga a um procedimento legislativo próprio, e, portanto, é uma questão que... Da parte do PSD, eu deixaria em cima da mesa. É factual aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão. Valia a pena, de facto, gostava de ouvir a posição das outras bancadas todas, na nossa parte, alguma abertura para equacionar o assunto. Não estou com isto a dizer que concordamos em absoluto com o assunto, porque, de facto, as magistraturas têm algum tratamento diferente, até pelo próprio estatuto que têm, de independência e por aí fora. Agora, não assumo nem rejeito à partida essa posição. Gostava de chamar a atenção um aspecto que não foi aqui equacionado relativamente ao anteprojeto. O anteprojeto, no que diz respeito ao poder local, fala em presidente e vereador de Câmara Municipal, o que, do nosso ponto de vista, hoje em dia é manifestamente insuficiente. E chamamos a atenção, a nossa proposta é de que sejam os titulares, os membros dos órgãos executivos de autarquia local, de área metropolitana e de comunidade intermunicipal. Ou seja, hoje em dia há outras realidades que não são autarquias constitucionalmente, mas que fazem parte do poder local no seu todo. A Constituição tem um capítulo do poder local, onde define um conjunto de autarquias, mas aponta também para outras realidades de organização, digamos assim, autárquica, mas que não são legalmente autarquias locais. E que, do nosso ponto de vista, pelo menos para efeitos de algumas das obrigações constantes desta lei, nomeadamente de declarativas, não devem deixar de ficar, até porque crescentemente, e penso que a tendência legislativa continuará assim nos próximos anos, mas crescentemente nos últimos anos, têm algumas destas realidades legais assumido competências em termos de administração pública de relevo e de impacto financeiro e económico. E, portanto, parece-nos que se devia fazer essa alteração. Portanto, relativamente à questão do alcance subjetivo deste diploma, era para já o que se me oferecia dizer, chamando a atenção, portanto, que há aqui algumas realidades que estão a mais e outras que estão a menos.
Muito obrigado. Eu queria referir que, para além destas questões, podem ser, obviamente, levantadas outras, não é? Desde que tenham a ver com o tema em geral. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei não abusar dessa sua possibilidade, porque senão tendemos a tergiversar sobre o assunto, e creio que era mais importante nós focarmos nestes temas que já nos permitem, do nosso ponto de vista, dar avanços concretos na temática. Por isso, indo um pouco no mesmo roteiro que já foi definido anteriormente, dizer que sobre o nome a dar à proposta base, primeiro vamos fazer a criança, depois vamos nomear a criança, acho que aí é o menos importante deste processo. Mas temos toda a abertura para melhorar o nome neste contexto. Sobre o universo dos titulares de cargos públicos que nós queremos abranger. Na nossa proposta original, e eu creio que esse é um dos patamares de debate que precisa de ser aqui mais aprofundado, na nossa proposta inicial já elencamos um conjunto de atividades que foram já referidas. No que toca à atividade autárquica no poder local, as novas realidades hoje existentes, desde responsáveis por entidades intermunicipais, membros de áreas metropolitanas que têm algum tipo de poder executivo, e até uma formação que possa ser aberta para o futuro, porque o que nós estamos a ver na evolução da formulação da organização autárquica supramunicipal, estamos aqui a caminhar no sentido de reforçar esse tipo de organizações que têm previsão constitucional. E por isso, já ter uma formulação que diga quem está em papel executivo neste tipo de entidades deve ter obrigações declarativas equiparadas a restantes cargos públicos. Essa já era uma proposta original também nossa, acho que não parece que haja aqui um dissenso sobre a matéria, há um consenso que pode ser construído. Isto implica reforçar a obrigatoriedade dos eleitos locais e dos titulares de órgãos locais às suas obrigações de transparência. Acompanhamos essa reflexão. Obriga claramente a alargar o espectro de ação deste diploma, mas ele já estava previsto inicialmente nas iniciativas, quer no Bloco, quer no PSD, creio eu que quer no CDS também, e não, a minha única dúvida é sobre o PS se tinha esta indicação também, mas creio eu que quase unanimemente estava já previsto inicialmente. E por isso, há aqui uma base de trabalho unânime que devemos abraçar e começar a implementar. No que toca à questão que foi colocada aos cargos dirigentes de segundo grau, parece-me pertinente a ressalva que foi colocada pelo deputado Marques Guedes neste contexto. Há, de facto, delegações de competências que são razoavelmente inócuas no que toca à responsabilidade a que são atribuídas a esses titulares. Em princípio, nessa lógica, elas não obrigariam a nenhuma particularidade de declaração de registros de propriedades, de rendimentos, etc., especial, e por isso não necessitariam de ser obrigados a tal. Agora, nós temos dúvida que, ao tentar restringir o universo destes dirigentes de segundo grau que queremos abarcar, se possa criar aqui uma malha que depois impossibilite a transparência obrigatória neste contexto. Eu acho que então, percebendo o problema, percebendo a questão, devemos trabalhar para afinar juridicamente o que é que queremos aqui ir buscar, porque a nós interessa-nos que o universo seja alargado o suficiente para restringir as possibilidades de fuga a esse universo. E as delegações de competências, muitas das vezes, são formas de fugir a essas obrigações de declaração e, por isso, furar o universo que está em causa. Não temos ainda uma solução jurídica para o assunto, tomamos boa nota do problema, achamos que ele deve ser adressado neste processo. No que toca às regiões autónomas, há uma história nesta matéria. As exigências atualmente aplicáveis, quer de impedimentos, quer de incompatibilidades, têm uma cópia, se não exata, pelo menos próxima, na região autónoma dos Açores, não têm uma cópia, nem longe nem de perto, na região autónoma da Madeira. Têm uma motivação histórica, há uma divergência na região autónoma da Madeira sobre estas matérias. O Bloco de Esquerda não acompanhou nunca o debate maioritário na região autónoma da Madeira, sempre pugnamos lá, como cá, para haver uma alteração. Agora, constitucionalmente, isto só pode ser alterado por uma iniciativa da Assembleia Legislativa Regional, que está em curso. Na Madeira está neste momento em curso. É verdade que este momento já vai lá há mais de um ano, mas este é um debate sempre muito dobrado, nós sabemos que assim é, mas já está a ser iniciado o processo de revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira. Isso permite-nos a nós, terminando o nosso trabalho até ao final da sessão legislativa, pelo menos dar indicação do que nós estamos a fazer, de quais foram as intenções, o que é que nós podemos ponderar enquanto problemas e enviar para a Região Autónoma da Madeira, para a sua Assembleia Legislativa Regional, na pretensão que isso possa ser incorporado nesta discussão, deste debate. Acho que é pertinente que tal aconteça, porque era importante haver uma padronização das obrigações declarativas, das obrigações de transparência à escala nacional. E aqui não haver nenhum tipo de exclusões e estas obrigações, tendo sempre presente e respeitando a autonomia das regiões autónomas, mas percebendo que a democracia é um bem superior que deve ser salvaguardado. E nesse contexto, o que nós podemos fazer foi aquilo que sugeriu o deputado Pedro Delgado Alves, é enviar num relatório a nota da nossa preocupação, da nossa vontade de haver aqui esta padronização. A decisão caberá depois às instâncias das regiões autónomas com a sua autonomia. Mas temos também, da parte do Bloco de Esquerda, a abertura para dar esse sinal. Queremos que esse é um sinal positivo e que ajudará a densificar a qualidade da nossa democracia. A questão colocada relativa à magistratura, às obrigações das magistraturas, é algo que nasceu das audições que nós fizemos, ainda bem, prova que elas valeram a pena e que não estavam aqui fechadas às iniciativas dos grupos parlamentares, serviam também para nós incorporarmos aqui algumas questões. Temos abertura para trabalhar sobre essa matéria. É certo que o desafio de abrir mais essa frente de trabalho é um desafio grande, mas creio que nós podemos dar passos nesse sentido, na tentativa de incorporar também essas preocupações advindas das audições. A forma de o fazermos, havendo este, já aqui as posições políticas que dão conta de que esta é uma preocupação abrangente e que poderá ser respondida no trabalho desta Comissão, então dá-nos agora margem de manobra para trabalharmos no concreto, no, em algo que nós inicialmente não tínhamos a certeza das posições políticas dos diversos grupos parlamentares. Havendo essa possibilidade, poderemos fazer sugestões também nesse sentido e teremos disponíveis para trabalhar sobre, no assunto. E com isso creio que foquei os pontos todos e acho que assim, nesta forma, é mais produtiva a nossa reunião.
Muito obrigado. Eu queria recordar que não seria inédito fazer-se uma reunião no, na Assembleia da República com representantes dos órgãos legislativos das regiões autónomas. Já foi feito e com êxito. Não é? Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, uma questão técnica também, esclarecimento, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. É de facto uma questão incidental, mas pertinente neste ponto. Acontece que uma delegação de deputados do PS esteve muito recentemente na região autónoma da Madeira e tivemos a ocasião de nos avistarmos com o Sr. Presidente da Assembleia Regional da Madeira. E eu estou autorizado em... O que é que eu disse? Ah, está bem, me peço desculpa. E estou autorizado em poder sublinhá-lo aqui porque ele foi muito enfático nessa manifestação de disponibilidade em vir falar connosco, seja em sede desta Comissão, seja em sede do Grupo de Trabalho, que está a tratar de outras temáticas relativas ao financiamento partidário. Creio que, com essa manifestação de disponibilidade, poderíamos vir a associar também um convite ao Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores.
Muito bem, muito obrigado. Deputada Vânia Dias da Silva. Muito
obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, os senhores deputados aqui presentes. E começar pelo fim, dizendo que, quanto ao objeto do diploma e ao título do diploma que levantou aqui o Sr. Deputado Jorge Lacan, não podemos obviamente deixar de estar de acordo. E de resto, tanto quanto me lembro, o texto de substituição do PSD faz isso mesmo e, portanto, o nosso acordo de princípio também quanto a essa matéria. No que toca às magistraturas, percebemos a questão. Também estamos sensíveis ao facto de ela ter sido mencionada aqui nas audições que fizemos variadíssimas e diversíssimas vezes, na maior parte das vezes considerando que sim, que essa questão devia ser incluída nesta discussão, mas não maturamos suficientemente o assunto para podermos ainda perceber se sim ou não faz sentido dizermos já que sim e tratarmos já deste assunto. É de facto... As magistraturas têm um estatuto que por si só é mais complexo, até por causa do princípio da independência e, portanto, não dizemos também que não, mas também não conseguimos desde já pensar nessa questão definitivamente. Mas percebemos-la e estamos dispostos, obviamente, a estudá-la e a tentar perceber o que é que se pode fazer nessa matéria. No que toca à questão propriamente dita que estávamos convocados a discutir e ao âmbito subjetivo, portanto, da lei, o CDS tinha identificado desde logo, evidentemente, a retirada à época era da alínea L, salvo erro, agora da alínea M, deste anteprojeto do Governador e Vice-Governador Civil, não parece obviamente fazer sentido que aqui se mantenha. A sugestão que o PSD faz de se retirarem os membros dos órgãos constitucionais para bem, contanto que se faça uma revisão exaustiva da Constituição e perceber se não falta aqui ninguém neste elenco que já foi feito e, portanto, era importante que os serviços da Comissão fizessem essa revisão exaustiva para que não nos esqueçamos de ninguém e aí cometermos algum atropelo que decididamente ninguém queria cometer por esquecimento. O CDS também, na sua proposta original, e única até ao momento, diz que faz precisamente a alteração à linha N, em que atualmente se menciona o Presidente e o Vereador de Câmara Municipal, para membros de órgãos executivos autárquicos, precisamente porque o espectro hoje em dia é mais alargado, e parece-nos que a sugestão que foi feita de se incluírem aqui as áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais faz também todo sentido, muito embora, na nossa opinião e na minha opinião, se deva chamar-lhes apenas e só de entidades intermunicipais, porque é assim que a Lei 75/2013 as designa e basta essa designação para serem todas incluídas e não mais. Quanto às aquelas de que falava há pouco o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, de eventuais estruturas superiores a estas, bem, enfim, essas são só eventuais neste momento e, portanto, não nos parece ser de as incluirmos agora nesta discussão. Esta discussão também ainda vai demorar algum tempo e, portanto, pode ser que, entretanto, haja aqui mais alguma luz nessa matéria, mas enquanto não houver, parece-nos que devemos trabalhar apenas com aquilo que existe e não com aquilo que poderá hipoteticamente vir a existir. No que toca aos cargos públicos, obviamente que sim, às empresas regionais, faz todo sentido que aqui estejam incluídas. Os membros de apoio, dos gabinetes de apoio, eram já incluídos por nós, CDS, nesta matéria, e a formulação era simples, era com exceção do pessoal de apoio técnico e administrativo e auxiliar, exatamente porque não nos parece que esses devam estar aqui incluídos, os restantes membros dos gabinetes de apoio devem ser incluídos nesta lei. Essa é a formulação que o CDS também faz originalmente, obviamente tirando o pessoal técnico e administrativo desta questão, como de resto propusemos, e também nos parece que faz todo o sentido. No que toca aos cargos de direção superior, seguramente a inclusão dos cargos de direção superior de primeiro grau faz sentido e não acolhemos essa proposta. Temos ainda algumas dúvidas em relação aos cargos de segundo grau e, por isso, os intermédios não faz obviamente sentido nenhum estarem aqui, mas os de segundo grau precisávamos de ponderar ainda mais a questão e percebermos bem se faz ou não sentido incluí-las. De resto, terminar apenas, Sr. Presidente, para dizer que ainda neste âmbito, no âmbito daquilo que são cargos, do que deverão ser cargos públicos, o CDS também originalmente apresentou uma proposta no sentido, de resto acompanhada por outros partidos também, não é exclusiva, no sentido de os representantes do Estado em processo de privatização ou de concessão também aqui serem considerados, os consultores mandatados pelo Governo, ainda que a título individual, também a serem aqui considerados e, portanto, os peritos, exatamente, e, portanto, não é exclusiva esta proposta, como disse, mas vários partidos a propuseram e, portanto, faz sentido também que ela seja aqui incluída e que desde já se perceba se também quanto a estes há consenso ou não nesta matéria. De resto, parece-me, pelo que já aqui ficou dito, que o consenso é bastante alargado e que ficará aqui uma ou duas questões por afinar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, nós temos naturalmente abertura para discutir o objeto, o título do diploma, que no fundo também define um bocado o objetivo e o âmbito da intervenção. Não nos faz propriamente confusão a implicação da consagração do regime sancionatório no título, mas estamos abertos a essa discussão. Sr. Presidente, eu acho que há aqui uma discussão que é mais profunda, que importa alguma reflexão, que é na discussão em torno do âmbito subjetivo, a consagração ou não de um âmbito demasiado alargado. E partilho aqui alguma preocupação manifestada pelo Sr. Deputado Marcos Guedes relativamente à culminação de um alargamento exagerado do âmbito que terá consequências. Todos nós sabemos que quando não se quer fiscalizar alguma coisa, encharca-se um organismo com demasiada informação. Que capacidade temos para processar a informação? Que capacidade temos para depois fazer o confronto da informação que nos foi transmitida? E essa é uma preocupação que desde já manifestamos e, portanto, o alargamento desde as magistraturas, quer aos dirigentes do segundo grau, quer outras que estão em discussão, merecem também uma ponderação relativamente a quem faz. E essa preocupação foi, aliás, transmitida, como o Sr. Presidente sabe e os Srs. Deputados sabem todos, foi colocada essa preocupação relativamente aos meios, à capacidade de quem tem depois a obrigação de verificar tudo isto. E, portanto, eu acho que esta discussão merece alguma ponderação da nossa parte de saber se, com uma solução que parece à partida mais abrangente, não estaremos a colocar demasiada gente e impossibilitar a fiscalização concreta do universo. Depois, Sr. Presidente, este microfone está com um eco desgraçado, eu atrevia-me a desligá-lo, mas... É, ok. Então, Sr. Presidente, então, uma outra preocupação resulta, também queríamos ver discutida, com no titulares de cargos públicos, dizer que quer o projeto, as alterações do Partido Socialista, quer do Bloco de Esquerda, salvo erro, não, do PSD, falam de os representantes de Estado ou consultores a título individual. Suscita-nos logo a dúvida de saber se os representantes do Estado, que não a título individual, inseridos em sociedades sujeitas a... a inscrição obrigatória em ordens públicas, estão ou não sujeitas a esta obrigação. Nós parece-nos que seria razoável uma formulação que fosse mais abrangente e, nesse sentido, a proposta que o CDS faz, cruz credo, parece-nos melhor, porque efetivamente... O CDS tem aqui uma formulação que parece mais razoável, no sentido em que permite que os... Acho que é um momento histórico, Sr. Presidente, para dizer que a proposta que o CDS aqui formula de os representantes do Estado em processo de privatização ou concessão de alienação de ativos, e depois numa linha E, os consultores mandatados pelo Governo, ainda que a título individual. E, portanto, não excluindo os que não são a título individual, parece-me uma formulação que abrange esta preocupação de não excluir do universo aquele que é um campo potencial de potencial problemas no âmbito deste diploma. E para já disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também fazendo aqui um insight, não provavelmente segunda ronda de contraditório, mas já agora, em relação a algumas das questões sublinhadas, deixava apenas uma primeira nota de uma coisa que me esqueci, que tem a ver também com a necessidade de articulação de uma realidade também prevista, que cabe em todas as propostas, mas que também para acrescentar, chamemos-lhe, ao carro vassoura das iniciativas finais, que tem a ver com as entidades reguladoras independentes, que efetivamente, pelo seu multifacetado perfil e pela dispersão normativa, conviria a certa altura do campeonato fazer uma listagem de todas elas, verificar quais é que têm regimes uniformes e quais é que têm regimes próprios e também certificar que não subsistem zonas de incerteza sobre a subsistência de regimes especiais ou não. Portanto, é outra para o cardápio do final de tarefas de identificação de questões. Mas, essencialmente, gostaria de centrar estas minhas observações na questão que parece ser aquela única quase que gerou maior dissenso, que tem a ver efetivamente com os titulares de cargos de direção superior de segundo grau. Nota de duas ou três coisas. Em primeiro lugar, que efetivamente eles durante a maior parte da vigência destes diplomas, nomeadamente da Lei 483, estiveram abrangidos pelas obrigações declarativas por um lado e depois também estiveram no que respeita à 6493. No que respeita às declarações declarativas, portanto, no que respeita às declarações de património, só em 2010 é que deixaram de pertencer ao elenco, ficando circunscrito aos de primeiro grau e, portanto, tradicionalmente faziam parte do elenco. Aliás, quando fui dirigente de segundo grau, entreguei a declaração e já agora dou nota também disso, não só entreguei a declaração, como muitas vezes os dirigentes de segundo grau, consoante o perfil, o local e o tipo de delegação de competências que têm, muitas vezes podem ter atividades quase tão centrais ou relevantes ou determinantes quanto o próprio titular de cargo de direção superior de primeiro grau. Portanto, efetivamente é relativamente volátil ou dependerá das circunstâncias, mas especialmente naqueles casos e naqueles organismos em que existem muitos titulares de cargos de direção superior de segundo grau, muitas vezes até quase que está assumido que há como que uma funcionalização entre uma determinada área ou um departamento e o seu acompanhamento por esse titular, que na prática é certo que tem um superior hierárquico, mas tem um acompanhamento muito mais intenso num determinado setor. Basta pensar, por exemplo, na Autoridade Tributária e Aduaneira, que tem, se não me engano, e se a memória não me atraiçoa, entre 8 ou 9 cargos titulares de cargos de direção superior de segundo grau, em que, por exemplo, muitos deles, claramente, um é o responsável pela atividade da aduaneira, outro é o responsável por um determinado tipo de perfil tributário e, portanto, efetivamente acabam, é certo que tendo um de superior hierárquico, por ter um papel decisório muito fundamental e muito relevante em muitas destas matérias. Para além disso, quando é caso de ser único responsável, ou mesmo no caso em que há mais do que um, assumem a substituição do titular de cargo de primeiro grau e nas suas ausências e impedimentos, e muitas vezes até estão em regime de substituição durante tempos relativamente prolongados. E ainda, adicionalmente, tendo até em conta outra das alíneas e outra realidade equiparável, é certo que de natureza diferente, mas para todos os efeitos equiparável, porque ainda no universo da administração central, em relação aos institutos públicos, todas as propostas incluem os membros do Conselho Diretivo e que também evidencia a colegialidade. É certo que aí o órgão, o seu todo, é o órgão colegial, mas ainda assim está não só o presidente do órgão dirigente, como também estão incluídos estes dados. Portanto, eu acho que há dados substantivos que nos levam a pretender e a sustentar e insistir na ideia de que os titulares de segundo grau devem ser abrangidos. Mas isso não leva a não partilhar também a preocupação que o deputado Marcos Guedes e há pouco também o deputado Jorge Machado referiu, quanto à à suscetibilidade de se acompanhar esta fiscalização. Mas sublinhava também que a razão pela qual isto não era tão perceptível até agora é porque as obrigações declarativas em matéria de registro de interesse ou de ausência de incompatibilidades, não as de património, mas essas, o diploma, a Lei 64/93, separava as águas entre aqueles que eram tratados pelo Tribunal Constitucional, nomeadamente titulares de cargos políticos, e aqueles que eram tratados na PGR, altos cargos públicos. E, portanto, também é uma reflexão que temos já que, não temos que ter já, mas temos que assinalá-la quando chegarmos lá mais à frente, mas pelo menos devemos levá-la já assinalada, se de facto, portanto, nós não estamos apenas a transformar um regime de obrigações declarativas que ocorria todo no Tribunal Constitucional, nós em parte estamos a tratar de um regime que estava partilhado no que respeita, não ao património, mas em relação às declarações de ausência de incompatibilidades, também partilhado com a PGR. E portanto, exatamente, se a conclusão a que se chegar puder vir a ser a de criar uma entidade, há que perceber se essa entidade assume as duas ou se se mantém separadas em função de alguma destas categorias. O que, tendo em conta que já está tudo no Tribunal Constitucional que respeita ao património, um dos fatores também de ruído e de cacofonia e de difícil percepção é muitas vezes a mesma pessoa ter que fazer declarações em mais do que um sítio e, portanto, não é a realidade que seja privativa dos deputados, que tem que fazer aqui na Assembleia e no Tribunal Constitucional. É, por exemplo, uma realidade, e aliás, no Tribunal Constitucional temos que fazer duas declarações, a de património e a de ausência de incompatibilidades e impedimentos, para além do registro de interesses que aqui preenchemos. Portanto, em bom rigor, há três documentos que hoje são preenchidos e que passaria a ser um único. Um titular de um cargo de direção superior de primeiro grau, ou um alto dirigente da função pública, ou um equiparado, atualmente, pelo menos, preenche também duas declarações, a de património no Tribunal Constitucional e a de ausência de incompatibilidades e impedimentos na PGR, e, portanto, também fator que assinalamos para, mais à frente, eventualmente resolvermos as reservas que a matéria merece. Mas acho que, efetivamente, é quase como uma matéria, quase que seria como a relação entre o Secretário de Estado e o Ministro. Também, em tese, o Secretário de Estado não tem competências próprias, mas pode ter, por via da delegação de competências, um universo bastante extenso e quase, em alguns aspectos, enfim, abrangente de totalidade do exercício de competências, que muitas vezes pode acontecer em determinados serviços da administração pública. Dou de barato, que é absolutamente verdade, que em muitos casos não é o que acontece. Em muitos casos, de facto, em serviços em que há um diretor-geral e um subdiretor-geral, em que o peso não é assim tão significativo das tarefas que estão cometidas ao titular de segundo grau ou o que seja. Mas, ainda assim, eu acho que a cautela, neste caso, nos deveria a proceder a esse alargamento.
Obrigado. O Sr. Deputado Luís Marques Cragantes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, com toda a franqueza, eu acho que vale a pena refletirmos sobre isto, porque eu, em tese, não discordo nada daquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas eu chamo a atenção de que a gente tem que fazer escolhas. No limite, também os diretores de serviço têm delegações de competências que às vezes mexem muito com a vida das pessoas, quer dizer, a gente tem que ter alguma dose de realismo aqui e olhar não apenas para a questão qualitativa, como para a questão quantitativa, como eu disse, e de resto que o Sr. Deputado Jorge Machado também se lhe referiu. Quer dizer, eu percebo em tese tudo aquilo que disse o Sr. Deputado. É óbvio que um subdiretor-geral com competências delegadas, mas também um diretor de serviços com competências delegadas, também toma decisões complicadas para a vida das pessoas. Pronto, é assim. E nós temos de fazer escolhas. Temos de saber onde é que paramos, olhando para aquilo que nos parece que deve ser a eficiência, a eficácia, a operacionalidade da legislação que estamos a aprovar. E, portanto, eu mantenho a minha questão. É óbvio que os subdiretores-gerais têm competências, como muitos outros, até chefes de divisão. Até chefes, como se costuma dizer, o sargento às vezes manda mais que o general. E é verdade, na administração pública isto é muito assim, e nas repartições. E para afetar a vida diretamente das pessoas e para a chamada, aquilo que a gente quer atacar com os mecanismos de transparência, que é a corrupção, o que há mais é a pequena corrupção, não é a grande. Infelizmente para nós todos, o dia-a-dia é confrontado com estas situações. E, portanto, temos que, não podemos olhar só para o assunto em tese, temos que olhar para o assunto com os pés assentos no chão e temos que olhar realisticamente para aquilo que faz sentido e até onde é que se pode fazer para ter uma legislação eficiente e eficaz. Portanto, eu mantenho a minha dúvida relativamente a essa matéria, porque me parece que podemos estar, não vou dizer deitar fora a criança com a água do banho, mas podemos estar a criar dificuldades sérias, ao alargar, porque o universo que estamos a falar não é um universo suficiente. E nós vamos, e se me dissessem, bom, mas é que assim apanha-se tudo, não é verdade. Porque dentro dessa lógica ainda temos os diretores de serviço, os chefes de divisão, ainda temos muito mais dirigentes por aí fora que também têm competências diretas e que também mexem com o interesse e com, das empresas e das pessoas. E, portanto, acho que valia a pena, de facto, traçarmos uma linha e, sinceramente, eu acho que alargar muito dessa linha pode criar embaraços complicados à operacionalidade da legislação.
Muito obrigado. Inscreveu-se a sua deputada Vânia Dias da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente e sem querer aumentar a confusão, dizer que há aqui um elemento que nos estamos todos a esquecer, mas que também deve ser trazido para esta discussão e que tem a ver com os dirigentes superiores da administração local, que para muitos efeitos são dirigentes de primeiro ou de segundo grau também e, portanto, só os diretores municipais. E, portanto, era importante... Só esses, mais nenhum.
Ou esses é
que são de primeiro grau. E, portanto, era importante... Era importante... Sim. Nem, não. E que tenha o seu segundo grau, porque senão não há ninguém para, na administração local. E por isso,
se me permite, Sra. Deputada, o Sr. Presidente não...
Questão,
se me permite, daí a questão de eu ter colocado ab início...
divisão.
Não, ter colocado, a não ser nos casos em que um dirigente de grau diferente seja o dirigente máximo do serviço ao organismo em presença. Porque aí, de facto, ele é o último responsável.
Pois. É porque isso é preciso ponderarmos, porque senão às tantas estamos a criar aqui um regime que depois não é igual e que cria a suspeição sobre uns e não cria sobre os outros. Muito obrigado.
Sou deputado Pedro Delgado Alves.
Agora, atalho de foice para reflexão futura. Uma das hipóteses para resolver o problema, especialmente com respeito à administração local, passa por uma questão que também está refletida em muitos dos projetos. Nós, uma das coisas que queremos é saber se concentramos tudo numa entidade apenas, ou se multiplicamos registros, ou se pelo menos podemos ter a possibilidade de eles serem replicados. Uma das coisas que está no projeto do Partido Socialista é tornar obrigatória a existência de registros de interesses nas autarquias, vocacionado essencialmente em primeira linha, pensado para... Desculpe, não sei que está no meu... Admito que esteja nos outros... O ponto não era reivindicativo de paternidade, não é? Portanto, não. O ponto é, está pensado essencialmente, e se calhar mais para os titulares dos cargos políticos locais, mas suscetível de ser abrangido também, quer para dirigentes municipais, nos casos em que existam, e no limite até para também resolver um outro problema, que é os membros dos gabinetes de apoio aos órgãos das autarquias locais. E, portanto, não tem que ser declarado na superentidade ou na eventual entidade central, todos estes, que ela tem dimensão nacional, mas que depois nos registros obrigatórios localmente a criar-se... Não, o ponto é, tem que haver comunicação com estas entidades. Portanto, estou só a deixar algumas pistas para as quais não tenho, efetivamente, resposta neste momento. Mas, por outro lado, estou a tentar também responder a uma preocupação bem precisa da senhora deputada, que é, nós estamos a pensar, bem, começamos a imaginar todos os diretores-gerais e todos os subdiretores-gerais da Administração Central ter de declarar, isto engorda logo as obrigações declarativas. Se lhe juntamos todas as obrigações dos dirigentes de primeiro e segundo grau quando existem na Administração Local, ou pelo menos os dirigentes máximos, isto leva-nos pelo menos a 308 e, em muitos casos, muito superior. E, portanto, estamos a falar de um volume, portanto, nos municípios de média e de maior escala, isto aumenta significativamente o volume e isso sim pode ser um entupidor do funcionamento destas comissões. Eu recordo sempre o exemplo que apreendi em tempos, numa conferência em que estive, organizada pela SCE sobre acompanhamento das declarações de rendimentos para a Europa Central e a Europa de Leste e a Ásia Central. E, de facto, há países em que, é o caso da Roménia, por exemplo, em que as obrigações declarativas abrangem todos os funcionários públicos. moral da história, é infiscalizável, é insuscetível de fiscalização. E, portanto, de facto, a vontade de querer controlar absolutamente tudo ao mais ínfimo pormenor leva à inoperabilidade do sistema. Eu acho que estamos precisamente, e aí concordo, estamos na fase das decisões quanto à escala e à capacidade de resposta e por aí fora. Mas parte disso pode passar por uma, não digo uma descentralização, mas uma dimensão local, até também por uma outra razão. O fator fiscalizador da democracia local vai se refletir sob uma forma mais intensa nas eventuais registros de interesses locais para este efeito de controle da atividade municipal por parte das oposições e dos cidadãos que acompanham a vida autárquica local. E, portanto, isso pode potencialmente ser suficiente para assegurar e acalcular a preocupação que aqui temos.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendo bem a questão que estamos aqui a tentar delimitar e as precauções que devemos ter no sentido de garantir que saibamos combinar de maneira sábia um universo alargado com a operacionalidade do sistema. E isso realmente não é fácil, é bem verdade. Ainda assim, em primeiro lugar, eu queria reafirmar a nossa abertura à consideração da inclusão dos dirigentes de segundo grau nos termos em que a coisa aqui foi colocada, ou seja, em que o problema aqui foi colocado, ou seja, de que haja, digamos, delegação de competências e, portanto, enfim, que se possa jogar com esse quadro jurídico administrativo. Por outro lado, a minha preocupação é basicamente esta. A entidade que propomos tem um objetivo, a nossa proposta da criação dessa entidade tem um objetivo, que é conhecido de todos e de todas, que é justamente a criação de uma unidade única, onde até agora existe uma proliferação de entidades com competência de fiscalização. E, portanto, o receio que tenho, sem pôr em causa, a razão que assiste ao deputado Pedro Delgado Alves em fazer a referência que acabou de fazer, a minha preocupação é a de que o mecanismo de descentralização, que porventura é imperativo, é absolutamente necessário, admito que assim seja, mas que ele não sirva para, por esta via, conduzir a uma situação idêntica àquela que queremos corrigir com a criação da entidade fiscalizadora. E, portanto, alguma forma de encaminhamento, alguma forma de competência, de jurisdição, se quiserem, no sentido impróprio do termo, da entidade fiscalizadora, deverá ser consagrada, sob pena até de termos qualquer coisa que eu, enfim, me atrevo a classificar assim, sendo certo que não são os melhores termos, e que seria declarações, digamos, de primeiro grau, aquelas que são canalizadas para a entidade fiscalizadora, e depois declarações, enfim, de outra natureza, para pôr as coisas de outra maneira, que são conduzidas para entidades locais, ou para, enfim, para outras formas de acompanhamento. Portanto, compreendendo bem a preocupação do deputado Pedro Delgado Alves em garantir a operacionalidade do sistema, sim senhor, acompanhamos essa questão. Teremos que refletir, não creio que estejamos agora em condições de resolver este problema, mas deveríamos refletir, com enfim, a rapidez que for possível, sobre como casar a operacionalidade e o universo alargado. Quero isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Questão esta, aliás, já tinha sido levantada pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Não é? Sr. Deputado José Silvano, faz favor.
Eu é só um contributo muito rápido, Sr. Presidente, que é estão a discutir o domínio do poder local. E eu queria que ouvissem esta reflexão simples. O primeiro e segundo grau no poder local, em termos daquilo que estamos aqui, no combate que estamos a centrar à corrupção, dá rigorosamente nada. 90% das câmaras municipais, e eu volto a repetir, 90% das câmaras municipais, quer os responsáveis de primeiro grau, quer os de segundo grau, nas atividades que fazem, não tem nada a ver com isto, nem mexem em nada que possa trazer corrupção. A mim o que me preocupa é que aqueles que atrasam não estão neste primeiro nem neste segundo grau, porque são normalmente e com experiência própria os diretores do urbanismo, pura e simplesmente. Porque, eu estou a falar em 90%, então as câmaras pequenas e médias não têm corrupção a mais nenhum nível, porque a única corrupção que existe é no urbanismo e nas infraestruturas. Mais nada. Rigorosamente mais nada.
É onde há procura.
E este é o... exatamente. E este é o Departamento de Urbanismo e Infraestruturas. Portanto, se é isto que nós estamos à espera, o resto não adianta estar a penalizar o primeiro e segundo grau, tirando 10% das câmaras, que são as grandes, que podem ter esse. 90% é só no urbanismo e nas infraestruturas. Mas é que não há mais nada onde fazer corrupção, a não ser a pequena corrupção de fazer... Não, não há, por uma questão simples. Não, só se for fazer lá o jeito ou o favor, ou isso representa zero. Representa zero. Eu vou à minha Câmara, que é média, que fui 20 anos Presidente da Câmara, e a mim o que me metia mais impressão é que o Presidente era fiscalizado centenas de vezes, os vereadores também, os adjuntos do gabinete que não fazem mais nada a não ser planear atividades culturais, desportivas e o resto, e apoiar politicamente, todos fiscalizados. No entanto, o arquiteto e o engenheiro que estavam no urbanismo eram os que tinham as melhores casas do concelho, as melhores casas do distrito, em todos os concelhos.
Estavam férias.
Os melhores férias, os melhores carros, e ninguém ia controlar nada. E, portanto, se queremos mexer nisto, eu acho que, em relação às câmaras municipais, pelo menos ao poder local, tirando as 10%, eu acho que bastava referir as direções do urbanismo e infraestruturas, mais nada. Porque na prática não valia a pena. Eu estou a dizer que não valia. Claro que isso era especificar demasiado. Agora, não é o primeiro grau. Não, isto é a propósito da preocupação. Não, mas isto é a propósito da preocupação do tal Marcos Guedes e do Jorge Machado, que é: não vale a pena estar a pôr os primeiro e segundo grau nas autarquias, porque não resolve rigorosamente nada disto.
Obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para fazer uma ou duas notas na sequência do debate que aqui está a ser feito. Em primeiro lugar, aquilo que nós não consideramos útil é que se faça uma discussão partindo do princípio de que todos os, qualquer categoria é potencialmente suspeita de fazer os ilícitos. Nós temos é que marcar linhas de fronteira que sejam claras e que sejam, em termos objetivos, compreendidas pela comunidade em geral. Para nós é importante que, quer na administração pública, nos cargos dirigentes da administração pública, quer nas autarquias locais, que esse nível de obrigação declarativa fique claro. Tendencialmente, diríamos que quer o primeiro, quer o segundo grau da administração pública, nomeadamente da administração pública central, que pode ter responsabilidades delegadas e responsabilidade direta na condução dos processos, tendencialmente deve ter obrigação declaratória. E no âmbito da administração local, também nos parece que os dirigentes máximos, pelo menos, têm que ter essa obrigação declaratória sem colocar o ferrete sobre aquilo, apesar de sabermos as dificuldades na realidade, mas sem colocar um ferrete especificamente numa determinada função administrativa. Agora, convém não esquecermos sempre alguns pontos, que é... Nós temos manifestado desde o início algumas reservas quanto à criação de uma entidade que foi ainda há pouco designada como tendo uma jurisdição por parte do Bloco de Esquerda, quando na realidade a forma como está configurada é como uma entidade administrativa.
Não, mas foi
E, portanto, Sr. Presidente, eu admito que o Bloco de Esquerda agradece a ajuda providencial que acabou de receber do Sr. Presidente, mas o que é um facto é que há uma dificuldade na configuração desse órgão e que aquilo que é a configuração enquanto entidade administrativa vai ter sempre, enquanto, se quisermos, seu pecado original, e que tem, aliás, sido objeto de reservas, inclusivamente do próprio Tribunal Constitucional, quando aqui houve lugar a essa mesma audição. E, portanto, não é tema para hoje, mas, neste momento, condicionar o debate em torno daquilo que é a obrigação declarativa em função de um outro projeto que se tem mais adiante, eu confesso que não me parece que seja a melhor forma de conduzir o debate, e por isso é que entendi importante intervir para deixar claro onde é que nós a CDS, consideramos que seria importante começarmos a delimitar a fronteira sem termos o jogo todo até ao fim e um pressuposto de que vamos condicionar a nossa posição agora em função daquilo que depois, mais à frente, queremos que seja decidido.
Agora, com o microfone aberto, eu queria voltar a dizer que o Sr. Deputado José Manuel Pureza usou o termo jurisdicional, acrescentando que esse não era o termo mais adequado. Portanto, fica registado. Não é nenhuma ajuda ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, é a reposição da verdade dos factos. Do Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves no início desta reunião, só este primeiro ponto acho que nos vai ocupar mais do que uma reunião. Mas eu acho que relativamente ao âmbito de aplicação, que é uma questão nuclear, como é evidente, avançámos um bom bocado e acho que valia a pena o Sr. Presidente fazer um bocadinho, procurar fazer um bocadinho uma síntese. Para podermos depois passar para outro departamento. Eu não sei se ainda hoje, mas depois passarmos para...
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Alves.
Eu já agora, muito obrigado. Uma coisa que não referi anteriormente, mas que também ajuda a posicionar. Nós, em bom rigor, discutimos, é certo, o âmbito de aplicação deste diploma, ou deste esboço, deste anteprojeto, mas na realidade estamos também a discutir implicitamente o âmbito da Comissão. Porque quer no que respeita aos magistrados, quer no que respeita, no limite, também até aos gabinetes, e já lá iria, já o explicitaria, não estamos propriamente a falar de uma alteração que se repercute neste diploma que estamos a discutir neste momento. Ou seja, se fizéssemos um alargamento aos magistrados, seguramente não seria, acrescentando aqui uma linha, dando nota que ficariam abrangidos pelo âmbito de aplicação. Estamos apenas a identificar, face ao universo de matérias que são reguladas neste diploma, em particular obrigações declarativas, a que já iríamos de seguida no sentido... não necessariamente imediatamente a seguir, mas em momento seguinte, obviamente é essa matéria que teria que ser compaginada noutro local. Por exemplo, mesmo em relação a uma questão que eu coloquei em cima da mesa há pouco, quanto aos gabinetes, não sei se o local mais adequado para fazê-lo é necessariamente neste diploma, se os vamos equiparar ou se os equiparamos apenas para uma parcela das obrigações que aqui encontramos, nomeadamente as declarativas. Portanto, já agora, não querendo acrescentar uma camada adicional de complexidade, mas ela existe. E, portanto, eu penso até que é o projeto do PSD que o faz apenas para efeito do determinado capítulo das obrigações declarativas e, portanto, são muitas, mas eu tenho a ideia que o PSD no PC também, portanto, só para dar esta nota de que o que estamos aqui a discutir a nível de âmbito não significa e não deve ser interpretado como todo o regime que temos neste anteprojeto é para aplicar a todos aqueles em que hoje discutimos o alargamento de âmbito, mas seguramente apenas, pelo menos para já, parece-nos que a discussão que tivemos até acabou por ser sobre obrigações declarativas, mas depois temos outras matérias em que, até em sede de incompatibilidades e impedimentos, temos também disposições nos tais diplomas que fui referindo, o Estatuto do Gestor Público, o Estatuto do Pessoal Dirigente, o próprio Código de Procedimento Administrativo, em que também acarretam outras incompatibilidades e impedimentos, para além destes especificamente desenhados e pensados para titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, e que no limite também são aplicáveis também aos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, quando no exercício de funções administrativas. Desde logo, o Código de Procedimento Administrativo aplica-se a todos, e portanto é genérico e portanto não prejudica nenhum destes elementos. Só para dar esta nota de que, efetivamente, ao longo dos trabalhos e das próximas reuniões desta Comissão, teremos vários momentos destes, ou seja, em que estamos a discutir a propósito de um diploma, mas na realidade temos que ter a perspectiva de que o momento da arrumaçãozinha final nas gavetinhas todas certas será muito provavelmente um exercício que só conseguimos fazer no fim e na reta final.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Então, Srs. Deputados, podemos combinar desta forma. Na próxima reunião, eu abriria com uma síntese desta, discutiríamos essa síntese brevemente e passaríamos para o segundo ponto. Isso mesmo. Agora, uma coisa. Eu, na próxima quinta-feira, dos 8 dias, estarei fora do país a representação do Parlamento e propunha que a reunião fosse dia 10, quarta-feira, às 17h30. Mas se a maioria dos Srs. Deputados pudessem... Mas é rápido.
Sim. Não, está a ser chamada a atenção porque há um grupo de trabalho que decorre no âmbito da primeira comissão sobre o financiamento partidário e tem reunião marcada para o dia 10
também depois do plenário.
E vários desses elementos estão aqui, três pelo menos.
É?
Não,
a 11 eu não estou cá.
Ah, não.
Não.
E se fosse a 9? 9 a plenário. Acho que cá está.
Não, para mim? Para mim, sim.
Nessa
semana. Há plenário dia 9. Há plenário dia 9. Dia 9, Sr. Deputado? Sr. Deputado? No final plenário dia 9. Pode ser?
Não, há plenário extensíssimo.
Às 17h30.
Por isso é que eu estou a dizer, 5h30.
17h30. Dia 9 às 17h30. Sr. Deputados, muito obrigado. Boa tarde.